T-News. T-News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:50, estamos de volta com o T-News Campo Mourão, desta sexta-feira, dia 21 de julho, e recebendo, claro, na sexta-feira é o dia de a gente bater um papo aqui com o prefeito Tauílio Teselli no T-News. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Bom dia, vereador Edilson também, presidente da Câmara, que está aqui.
Bom dia, Edilson, acompanhando. Seja bem-vindo ao T-News.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo neste momento.
O Edilson, que é o presidente da Câmara, está sempre acompanhando o prefeito também nos eventos, né, Edilson? Sempre alguns... ajudando também a decidir algumas coisas no município, né?
Sim, nós devemos sempre estar prontos, né, junto com o Poder Legislativo, uma parceria para beneficiar a população de Campo Mourão. E o prefeito Tauílio Teselli tem sido um grande parceiro aí, junto ao município, o Poder Legislativo, e desta forma a gente consegue construir e dar, né, um norte para a nossa cidade.
Obrigado, Edilson. Prefeito, o assunto da semana aí foi a Santa Casa, né? Foi a posse da nova diretoria que aconteceu na noite de ontem, e uma dívida aí de 54 milhões de reais. O senhor não é o presidente da Santa Casa, mas como município é um dos que deve, chegam as verbas, né? No Hospital Santa Casa, e acabam socorrendo o hospital aí. Como resolver aí, como trabalhar com uma nova diretoria nos 54 milhões, prefeito?
Se você considerar que é um hospital de 20 anos, é 2 milhões e meio por ano de prejuízo, que foi se acumulando. Uhum. Né? Vários presidentes passaram, fizeram o seu trabalho, e quem atende pelo SUS sabe que é deficitário e que a conta chega, né? Porque com a tabela do SUS, você não consegue fazer frente a todas as despesas dos hospitais. E aí, algumas despesas extras são grossas, algumas receitas extras chegam, por exemplo, as emendas dos deputados, nos últimos cinco anos deve ter chegado uns 15 milhões, desses 15 milhões a maioria acho que foi do deputado Rubens Bueno. Sim. Você tem o curso de medicina, que era um recurso do município, e o município abre mão da maior parte para Santa Casa. Tem um recurso que vem do Sisconcan, que a gente repassa para o prefeito, acho que 200 mil por mês. Então o município nunca deixou de atender a Santa Casa naquilo que foi possível. Nunca, todos os presidentes que passaram tiveram uma boa relação com o secretário de saúde, que é um prestador, como é o Dr. Claudino do Cisnor, como é o Instituto do Rim. São vários prestadores para o município. O município, na realidade, se você pensasse, ele é um cliente do hospital. Ele paga para fazer o serviço.
Independente de quem seja o presidente da entidade.
Se você fez uma consulta, um exame, uma cirurgia, você preenche uma IH lá e o município efetua os pagamentos. Então atender ou recebe, audita a fatura e paga. Então isso a gente faz com todos os prestadores, com todos os hospitais.
Qualquer empresa com 2 milhões de prejuízo ao ano já teria fechado as portas, né, prefeito? É que, claro, a saúde não pode fechar as portas.
É. Mas a gente tem que reconhecer os presidentes que passaram, né? Que todos no seu tempo, ou bem ou mal, deram conta, atenderam. Se ficou um pouco de dívida, é normal isso daí ficar. O problema é que a dívida tem que estar controlada para você não atrapalhar o dia a dia do hospital. Como é um município. Todos os municípios têm dívida, né? Mas são a longo prazo, financiadas, e ao longo do prazo o município vai fazendo seus pagamentos. Então o governo de estado deve, o governo federal deve, os municípios devem. E os hospitais não é diferente, também devem, até porque, como eu falei, para ser, para a conta fechar, você teria que atender 60% SUS e 40% particular, que o particular ou convênio ajudaria a pagar o SUS, o que não acontece em Camorão. Então, por isso que existe constantemente um déficit.
Tá certo, então. Então, boa sorte aí a Maricele Brunoski, que não vai ser uma tarefa fácil à frente lá da presidência da Santa Casa. Liberando aqui o WhatsApp, que é o 4435235248. Se você quiser fazer uma pergunta, uma sugestão ao prefeito Tauílio Teselli, está liberado então o WhatsApp. Oi, bom dia ao prefeito e ao nosso vereador Adilson, ou Edilson, né? E a todos, o Neuso Quintino mandando abraço aí.
Um abraço para ele.
E o Quintino também está sempre ligado aqui no T-News. Prefeito, ontem nós tivemos uma triste surpresa ali no coreto, né? Destruíram mais uma vez grade, picharam todo o coreto, que foi reformado recentemente, né?
O que o município gasta de placa de trânsito, bueiro que é roubado, lixo na beira de rio, lixo em terreno vago, destruição, roubo de fios, destruição de prédio público, acho que daria para construir uma unidade de saúde por ano. Tanto é que de um tempo para cá a gente tem optado por colocar o nome das ruas nos postes.
Sim.
Por quê? Porque pela...
Para não roubarem as placas.
Estão roubando as placas, não sei se estão vendendo, o que, que é feito com isso. Deve ter alguém comprando, né?
Sim.
Alguém compra fio, alguém compra placa, né? É, isso daí sai dinheiro de quem? Da população do mesmo jeito, né? Tudo que você tem que refazer, arrumar, é um recurso que poderia ser utilizado em algum benefício novo. E muitas vezes você tem que estar corrigindo aquilo que as pessoas entendem que pode destruir, que é da prefeitura. Não é da prefeitura. Nada é da prefeitura.
É da população, né?
É da população.
O que, que fazem com uma placa de bueiro? Não sei, não sei o que pode ser feito.
Tampa
com uma placa
de bueiro de concreto some. Os ferros do bueiro some. Placa some. Enfim, aquilo que é fácil.
Some redutor de velocidade, prefeito.
É, até esses dias atrás o posto de saúde deixou de funcionar porque...
Levaram a fiação.
Esse tempo atrás nós ficamos sem água na região da Cidade Nova ali. Porque foram na estação da Sanepar e retiraram os cabos e os fios. Agora tem que descobrir quem compra. Alguém está comprando.
Sim, o roubo está acontecendo porque alguém está comprando esse mercado.
Tem mercado, né?
Está existindo aí. Tem que buscar quem está comprando realmente para tentar fechar essa torneirinha aí. O prefeito, os vereadores pediram um alargamento ali daquela ponte sobre o Rio 119, na descida do Cidade Nova ali. Existe a possibilidade de se alargar aquela ponte de descida ali no Parque das Torres, né?
Pode existir no futuro. Hoje não tem projeto nenhum ainda, né? A gente tem vários projetos em andamento, tem o do Botânico também, que está. Tem a Santa Catarina, que a gente está fazendo, tem o projeto Avenida das Torres, nós estamos desenvolvendo o projeto, tem um projeto lá do Conjunto Avelino ligando ao Fortunato. Esses são os projetos de ponte que estão em andamento na cidade. O alargamento de não seria só ali, você teria que fazer na Araucária também. Todas as pontes que foram feitas no passado, elas não fizeram com aquela preocupação de ciclovia, do pedestre, né? E hoje...
Era uma outra realidade,
era
né?
outra realidade. Então agora, aos poucos, você vai ter que corrigir isso.
Essa ponte ali da descida do Cidade Nova ali, era a ponte que tinha um rapaz que ficava no pedágio ali, né?
Mas aí nós temos o lado Botânico, que está em pior situação ainda, que é um ponto mais estreita, né?
Então, vai passar um carro.
Um carro, né? Então, tem que fazer. É só você arrumar recurso para fazer. Então, como você tem uma programação de trabalho, você vai buscando aquilo que você planejou. Se você conseguir recurso, você faz. Se você não conseguir, você não faz. O que está caminhando é essas pontes que eu te falei. Tem projeto, por exemplo, lá do Avelino, do Piacentini aqui. Tem projeto da Avenida Rua Santa Cruz, Santa Catarina. Estão discutindo o projeto da Avenida das Torres. E tem discussão também um projeto do Botânico.
Essa ali do Botânico, aquela... Há muitos anos existe aquela ponte.
Há muitos anos. E ela foi
feita... Não se houve uma preocupação em todo esse passar de tempo aí, prefeito?
Olha, é que não... Por que não houve? Não existiu o Botânico.
Aquela ligação ali não era tão importante como hoje
Não era tão importante, né? Hoje se tornou uma ligação importante. Então nós já tivemos vários levantamentos de custo. Você ali tem um problema porque tem alagamento, você tem que fazer uma ponte maior, você tem que fazer mais larga. Não é simplesmente falar, vou botar três, aumentar um metro, dois metros, que não, porque ela vai continuar alagando, porque ela tem uma vazão pequena ali na saída. Então você tem que estender lá o rio, abrir mais o rio para poder não ter esse problema. Como foi feito ali no Novo Centro, como foi feito ali na saída do Parque do Lago, você faz umas rodovias, é uma ponte maior, com mais saída de água, para você não ter problema depois de alagamento de novo. E ali, constantemente, tem problema de alagamento.
Eu conversava com pessoal de construção civil em Campo Mourão nessa semana, prefeito, e eles falavam do crescimento da cidade para os lados, como o senhor sempre fala, né? Depois, para cima
passar os rios,
como se fosse subir a cidade. Há um crescimento maior, seria para o lado da Santa Casa, prefeito, do que para essa outra região aqui, do Parque do Lago?
Santa Casa, que a...
cidade está desenvolvendo.
É, vamos dizer, o relevo lá, o plano lá, ele permite um crescimento maior, é, pela facilidade dos loteados, dos terrenos. E também porque ali você tem daquele lado um hospital regional, você tem uma universidade, você tem um presídio, você tem o futuro prédio da Unimed, então você tem um condomínio do idoso sendo construído lá. Então foi crescendo em função de que vários equipamentos foram sendo instalados lá, né? Sim. E com isso ele atrai, valoriza, as pessoas constroem, quer trabalhar perto de casa, quer construir para alugar perto de onde eles trabalham. Então é uma região que vai virar muito comercial. E a hora que a gente conseguir o recurso para asfaltar do Milton de Paula Walter até o Integrado, aí você sai de Maringá, passa pelo Integrado e vai até a Santa Casa, ou sai da Santa Casa e vai para Maringá, ou quem está em Araruna passa por ali pela Santa Casa, vai para Maringá por ali. Então você vai ter uma nova via, né? É importante.
E vai tirar carro do centro, né?
Ele tira muito carro de Camorão e ele leva o crescimento para lá. Se vocês lembrarem, Luiz, há 20 anos atrás, por aí, vindo em 2000, 2002, nós fizemos esse asfalto da Ermelino Trombini. Que você não tinha asfalto, a cidade morria no ginásio JK. Quando nós asfaltamos até o Caique, uma lote ali valia 3, 4 mil, 5 mil cada lote a prestação. Hoje o pessoal fala ali em R$1.000 o metro. Então quem comprou 300 metros vale 300 mil. Quem comprou 500 vale 500 mil. Então o asfalto, a chegada do comércio, várias empresas, vai existindo a valorização. Então quando você tem via de acesso com facilidade, você pode ter certeza que a valorização vai acontecer. E a região, na minha opinião, que vai se valorizar mais em Camborão é aquela região. Porque você tem a Santa Casa. Só a Santa Casa gera lá 400, 500, 600 empregos. Daí você tem a Unimed. Bom, eu não sei quantos empregos a Unimed vai gerar lá quando o hospital estiver pronto. Daí você tem um condomínio de idoso. Daí você tem o presídio, que também tem um movimento para aquele lado. Aí começa, você tem um Integrado do outro lado, que tem 6, 7 mil alunos, que uma parte passa, vai passar por ali. Então você vai ter pessoas morando, construindo ali perto para estudar no Integrado, vai ter comércio, vai ter mercado, vai ter posto de gasolina que não tem hoje, né? Então isso vai acontecer nos próximos 5 anos, isso vai acontecer.
É, o senhor falou de valorização, o senhor falou do ano 2000 e 2002, onde era o almoxarifado da prefeitura, ali na próxima Vila Urupês. Em 2000, quando foi vendido lá, era 5 mil, se não me engano, o terreno. 5 mil reais. E hoje, você não comprou menos de 200 mil ali. É.
Então, a valorização vai acontecer porque vai chegando as atividades empresariais e, com isso, vão chegando os trabalhadores. Os trabalhadores, muitas vezes, querem trabalhar próximo de sua casa. E aí, se instala próximo mercado, farmácia, unidade de saúde, né, escolas. E, com isso, eles vão tendo uma vida própria naquela região.
Prefeito, na semana passada e nessa semana, você falou muito de colégio cívico militar, né? Que vão em alguns. As Forças Armadas, né? A Força Federal deixa de trabalhar nessas escolas e no Paraná passa a ser da Polícia Militar e o projeto do governador é se aumentar o número de escolas. Na sua visão, prefeito, como que anda a educação com os colégios cívico militar?
Olha, o que eu tenho e o que eu ouço dos diretores, que contribui muito para a disciplina da escola. Porque eles não se envolvem na questão pedagógica, né? Eles se envolvem na organização da escola, na parte de civismo, de disciplina, né? Então, eu entendo que eu não vejo problema nenhum a gente ter isso aí dentro das escolas. Eu acho que, pelo contrário, é alguém a mais para dar mais segurança para quem estuda na escola.
Prefeito, essa semana a Camporão recebeu lá o prêmio, né, de melhor projeto na saúde, que é com a Ampara. O Ampara que vai aumentar o número de atendimentos, né? O senhor recebe esse prêmio aí como, prefeito?
Olha, é um trabalho da equipe, né? Quando nós assumimos, nós começamos a ver um número grande nas escolas de autismo, de funcionários para acompanhamento, e começamos a observar muitos procurarem serviços na cidade.
E era deficitário, né?
E era deficitário. E as pessoas que procuram muitas vezes não têm condições de pagar. E a responsabilidade seria de quem? O governo estadual, federal, municipal, de quem?
Prefeito.
Então, como a gente não vê ação nenhuma, nem do Estado, nem da União, O que, que o município fez? Foi pesquisar onde funcionava um centro de atendimento ao autismo. E a gente, não é que a gente se espelhou, a gente viu alguns que não era do jeito que a gente queria. A gente achou que o atendimento era muito pouco. Aí nós resolvemos criar um centro melhor do que aquele que nós nos espelhamos, levando o maior número de profissionais para poder atender. Então ele está em construção, né? Nós estamos também aprendendo a lidar. Então nós começamos com a equipe menor, aumentamos a equipe. Agora aumentamos o horário até as 9 da noite com mais profissionais para a gente poder atender quem trabalha. E a gente observa assim que o resultado tem sido muito interessante para as famílias. E quando nós apresentamos na regional aqui esse projeto, ele foi escolhido para ser apresentado um dos projetos do Paraná no Congresso Nacional.
Foram 3 apresentados, né?
Mas o que...
Foi em primeiro lugar, foi do Ampara.
É o Ampara, né? Então é um trabalho que a gente... Muitas vezes você faz uma obra, é importante, mas quando você faz uma ação, um programa que atende as famílias, ele é mais importante que as obras. Ele é muito mais importante para a família do que uma construção. Então a gente olha para esse lado da família, do ser humano, da administração se preocupar com os problemas que a gente tem no dia a dia, que muitas vezes as famílias não têm condição de resolver sozinho. Então é onde que o município entra procurando atender as necessidades das famílias, principalmente em relação ao autismo, que é algo novo, bem crescendo, e que poucos municípios fazem o atendimento a quem precisa.
É, e a satisfação é 100%, né, na pesquisa com os familiares.
É, os familiares que utilizam reconhecem o trabalho dos servidores, né, e a gente quer cada dia mais atender a população da melhor forma. Se você for no Ampara hoje, ele não perde nada para uma clínica particular. Ele é uma clínica igual a todas as clínicas de Camorão. Não é porque é público que não tem que ser de qualidade.
Sim, claro.
Tem que trabalhar para cada dia o serviço público ser de boa qualidade. E esse é o grande desafio das administrações.
É, lembrando que é público, mas o cidadão está pagando por esse público, né? Então, por isso tem que ser bem atendido, né,
prefeito? Ele está pagando de uma maneira ou de outra, ele paga tributos.
Sim.
Paga para o governo federal, estadual, uma parte vem para o município, porque é esse recurso que vem no município.
É por isso que precisa ser bem utilizado.
É,
né?
Que você distribui para atender as famílias da cidade. Então, você tem vários programas na prefeitura atendendo famílias, vários programas atendendo nos bairros de Camorão. E esse é um serviço novo que nós implantamos, que está dando certo.
Essa semana o senhor esteve em Curitiba, prefeito?
Não estive em Curitiba. Nós fizemos 2 ou 3 reuniões por vídeo, né? Para discutir alguns assuntos de Campo Mourão. E hoje, muitas vezes, você não consegue agenda, mas você consegue um contato.
Um espaçozinho para bater um papo com o secretário.
E aí, né? A gente tem feito muito isso, né? De videoconferência, né? Conversando, falando. Aí você bota 2 ou 3 do lado de cá, 3 do lado de cá. Então você tem um tempo maior para poder tirar dúvidas e consultas para você encontrar a solução para os problemas que a gente tem.
O senhor não é muito adepto a reuniões, né, prefeito? Imagina então para o vídeo, que o senhor tem que ter uma paciência ali para ficar em frente ao vídeo e conversar.
É que reunião, para mim, é aquela reunião que o senhor tem que ser curta. Qual é o objetivo da reunião? Vamos discutir tal assunto. Discutiu, tchau. Não é você ficar 2 horas para discutir um assunto que pode ser resolvido em 15 minutos. Então, se tem a pauta da reunião, vão resolver a reunião e pronto. É, agora você ficar numa reunião que poderia demorar 30 minutos, ficar 2, 3, 4 horas, aí não, né? Disso eu não sou favorável, não.
Reunião para se marcar reunião, né, prefeito?
É como evento tem que ser curto, pouco discurso, curto e rápido.
Então quem cerimonialista ali que está com o prefeito já sabe, é rapidinho, bora, vamos terminar de fazer. Prefeito, infelizmente ontem nós perdemos um pioneiro, né, o Jacídio Sambate, infelizmente ontem acabou perdendo a vida num acidente de trânsito em Campo Mourão aí. O senhor conhecia bem, né?
Bem, ele, a família.
Família Sambate, em Piquirivaí, ele, né?
Bem próximo deles, conheço todos, sempre eu estou na casa de um ou de outro, tomando café, conversando. Todos eles aí são meus amigos, são amigos bem próximos mesmo, as irmãs, os irmãos, infelizmente. A gente lamenta muito, né, os sentimentos da família.
Uma pena que é uma comunidade rural ali de Piquirivaí, enorme, né?
É, e ele era muito, tinha uma família, né, muito unida, né, e isso faz falta, né, porque muitas vezes o irmão é uma referência, né, para os outros, né.
Hoje ele era o técnico da equipe dos irmãos Sambate ali, né? Da família
Sambate.
Né?
Pois é.
Nós perdemos também essa semana, prefeito, o Teodoro Andrade, um pioneiro aí nos combustíveis em Campo Mourão.
Pioneiro de muitos anos. Seu Teodoro, eu conheço ele quando eu tinha acho que uns 7 anos. Com essa família toda. Uhum. Um dos filhos deles estudamos juntos. E é uma pessoa que tem o carinho de todos. Quem conhecia sabe o quanto que ele era uma pessoa boa, né? Uhum.
São pessoas que vão deixando esse plano aqui, mas vão deixando legados, né,
prefeito? Lógico. Porque tem pessoas, Luiz, que você conversa todo dia. Uhum. E não faz falta nenhuma. E tem pessoas que você não conversa 1, 2, 3, 4 anos. Quando você encontra, você tem prazer de conversar com essa pessoa, né? Porque todas as vezes que você conversou com ela, ela te acrescentou alguma coisa. Uhum. E essas pessoas que fazem falta, né?
Uhum. Não só na vida, né, prefeito, mas como na vida política, né? Um político precisa deixar os seus legados, né? Porque uma hora você vai ser reconhecido por algum projeto que fez bem à população, né? É, deixou para a população e ligado para a população. Prefeito, são 8h11. Vamos encerrando o nosso TNews desta sexta-feira. Mas semana que vem o senhor está comigo aqui novamente. Tenha um excelente dia.
Para vocês também.